a liberdade, né? Os mandamentos de Deus, eles são de liberdade. A gente enxerga com regras como limitadoras, mas pelo contrário. Os próprios 10 mandamentos, a Bíblia, às vezes a gente vê não de Deus, mas atrás de cada não tem centenas de sim, né?
JessiCast no ar! Fala, galera do JessiCast! Estamos de volta aqui com mais um episódio. Gente, hoje um homem de Deus aqui, um pastor que tem evangelizado muito na internet. Ele tem uma linguagem muito legal com jovens, adolescentes. Então hoje vai ser um episódio muito legal e especial, né? Porque esse é o primeiro episódio que eu estou gravando versão 2.0, ó! Pois é. Só pra vocês entenderem, eu tô recém-operada, passei por um procedimento cirúrgico faz uma semana e alguns dias, então eu tô um pouquinho durinha assim, vou ficar um pouquinho assim, mas eu tô muito feliz e muito grata porque Deus é bom e Ele conhece nosso coração, Ele é um Deus de detalhes e Ele prepara o melhor para os seus filhos, né? Como diz a palavra, se me ouvides e me obedecedes, comereis o melhor dessa terra, e eu posso testemunhar que é isso que eu tô vivendo, então é isso que eu desejo para você, mas não é sobre isso que a gente vai falar. Eu tô aqui pra apresentar esse querido BJ.
Muito obrigado.
Ele é pastor, teólogo, pai de família, escritor, evangelista na web. Muitas qualidades aqui. E a gente tá muito animado pra compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus tem derramado na vida dele. Então, muito obrigada por você estar aqui hoje, por você ter vindo. Mas tenho certeza que vai ser uma conversa e um tempo muito bom.
Amém. Agradeço aí você, toda a equipe, todo mundo. Obrigado pelo carinho. Vai ser um prazer estar aqui e conversar um pouquinho hoje.
Eba! Gente, a gente tava pensando, né? A gente sempre ora e pensa sobre as perguntas dos nossos convidados. E o BJ, ele tem uma família muito linda. Você é pai de duas filhas, né?
Isso,
de duas meninas.
Isso. Catarina e Isabela.
Ai, olha só.
Beijo pra elas.
Família. Eu tenho falado muito essa semana no meu Instagram sobre família, sobre a cosmovisão cristã, a importância da família. E a gente estava pensando em algo que muita gente tem dúvida. E essa é uma pergunta que eu já fiz para várias pessoas e muitas pessoas não souberam responder. Então, eu já queria começar com essa pergunta para você, BJ.
Manda lá.
Será que você tá preparado? Ó. É sobre o sacerdócio do homem, né? A gente fala muito assim, o homem é o sacerdote do lar. O homem tem que ser o sacerdote da casa. Tipo, eu que sou solteira, por exemplo, eu dou uma olhada e falo, será que ele seria o sacerdote da minha casa? Será que não? Então, o que, que é ser o sacerdote da casa? O que, que é essa responsabilidade que o homem tem, sabe? Para que os homens, porque a gente fala muito aqui com mulheres,
Sim. Mas
acho que essa pergunta vai muito para os homens e para as mulheres que estão assistindo mostrarem para os seus maridos, amor, vem aqui, ó, mostra aqui, ó, um namorado, chama aí o marido, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir ajudar muito nessa questão. Porque fica um pouco assim, né? Se você não conhece muito o Velho Testamento, o que é ser um sacerdote?
Sim, sim. Isso, teoricamente, bate de frente hoje com ideologias dos dias de hoje, que isso passa uma falsa ideia de que o homem tem que ser superior. Só que é interessante que na Bíblia, o sacerdócio ele sempre está ligado à submissão.
Uhum.
Então, ser o sacerdote é você guiar a sua família no caminho de Deus através do serviço. Então, até essa ideia de sacerdócio, às vezes ela não é bem recebida, porque parece que não, ele vai mandar em mim? Não,
uhum.
Ele vai servir. E muitos homens também não querem assumir esse papel. Hoje a gente vive uma omissão muito grande.
É.
Só que é uma necessidade, mais do que necessidade, é um mandato. Eu estava num concílio de pastores semana passada, e um pastor falou um negócio que mexeu muito comigo. Falou, olha, antes de ser pastor de pessoas, vocês são pastores da sua casa.
Uhum.
E aí, no concílio de esposa de pastor, que minha esposa foi na semana seguinte, falaram, olha, se o seu pastor não é pastor na sua casa, ele não serve para ser um pastor lá na igreja.
Sim,
dele.
Não. Porque nosso primeiro ministério é a nossa casa.
Sim.
Se eu não consigo cuidar da minha casa, como que eu vou cuidar de uma igreja? Como que eu vou cuidar de ovelhas?
Com certeza. Então, a gente precisa se atentar para isso. Tomar essa responsabilidade como homens,
uhum.
como mulheres, eu acho que aceitar isso e entendendo o verdadeiro papel do sacerdócio, que não é liderança ou jugo, mas serviço.
Mas assim, vamos mais profundo. Assim,
vamos lá.
O que era o sacerdote no Antigo Testamento? O que, que era ser um sacerdote?
O sacerdote ele era um intercessor. O sacerdócio
tá.
É intercessão.
Tá.
É ser um representante do povo. Ele levava para Deus, as necessidades do povo, e trazia para o povo as instruções de Deus.
Então, porque antes de Jesus, né? A gente não tinha o livre acesso. Então, era o sacerdote que entrava no Santo dos Santos, que tem o... Como que era?
O tabernáculo ali, a Arca da Aliança. Ele tinha átrio. Esse acesso. Oi? No átrio do tabernáculo. Isso.
Tinham etapas, né? Uhum. E que o sacerdote ele precisava estar com as vestes corretas. Queria que você contasse um pouquinho pra galera
sim,
isso.
Sim, sim. Ele, assim, mesmo no Antigo Testamento, todos tinham esse contato com Deus. Então, o sacrifício, tinham sacrifícios também que eram feitos por pessoas, por pecado, tinham vários tipos de sacrifício.
Tá.
Mas o sacerdote, ele tinha uma função especial de interceder pelo povo.
Tá.
Então, ele diariamente fazia o ritual diário ali, limpando, entrando com incenso no lugar santo. Anualmente ele entrava no lugar santíssimo. Mas em resumo de toda essa essência do trabalho do sacerdote é que ele era um intercessor. Ele era um mediador. Tanto é que depois que Jesus veio, ele é chamado de nosso sacerdote, porque ele faz a nossa mediação de nós com Deus. E esse é o papel de um sacerdote no lar, ele fazer essa mediação, levando sua família para perto de Deus e levando Deus para sua família.
Ah, incrível.
É muito lindo isso. Então, o mediador, ele fica no meio, ele dá a mão para um, dá a mão para outro, e esse é o papel do sacerdote, e esse deve ser o papel dos pais, dos maridos, dos líderes nos lares dos dias de hoje.
É, porque, tipo, uma vez eu fiz assim, né? Ah, será que você seria o sacerdote da minha casa? Aí a pessoa ficou assim, hã? Aí eu falei, ah, não. Então, não, realmente, não é.
Não,
eu
entendeu
sabe
ainda.
Nem o que significa.
Sim.
Mas, então, eu acho a gente... É legal trazer essa consciência, né? Então, o que seria um homem... Qual que é o papel do sacerdote? Então, é fazer... Acho que muito sobre a visão daquilo que Deus está derramando naquele momento para a família. Por exemplo, o Deus, ele... Vamos supor que você tem um direcionamento do Senhor de mudar de igreja. Ou de mudar de país, né? Geralmente, Deus entrega... Ele entrega para os dois, mas o homem tem um pouco mais desse lugar na família ou não?
Ele tem essa responsabilidade.
Tá.
Né? Então, Deus ele fala com ambos, mas como sacerdote, o sacerdote ele tem algumas funções específicas a nível de serviço.
Uhum.
Então, se você olhar, por exemplo, para um Samuel, você vê olha para os sacerdotes da Bíblia, o que eles faziam? Eles repreendiam o povo, eles ensinavam o povo, eles oravam pelo povo. E é só a gente pegar esse padrão e entender, enxergar o povo como a nossa família.
Entendi.
Então, tudo que um sacerdote fazia para o povo, nós hoje, como maridos, como sacerdotes do nosso lar, devemos ser e fazer para nossa família.
E isso, gente, é tipo assim, é homem, entendeu? O sacerdote é homem, é posicionamento de homem, não tipo, não, tem que pá, entendeu?
Não, mas né? E é importante lembrar isso, porque hoje a gente está vivendo uma grande necessidade de homens assim, que se coloquem nesse lugar, que se posicionem dessa maneira.
Uhum.
E eu digo isso de maneira geral, às vezes na maneira que você fala, na maneira que você se comporta com a vida, a gente tem hoje muitos adultos, muitos homens infantilizados.
Muito, isso, né? É um tema...
É uma tendência, parece que natural, e isso eu vi muito na minha casa, Jess, na minha família. É, eu tenho uma esposa muito dominante, assim, muito, sabe? Ela é...
Chega chegando,
um beijo, amor, te amo. E eu sou mais tranquilão, sou mais aéreo e tal.
Olha.
E naturalmente, parece que a vida, ela vai levando, sabe? Às vezes tomar decisão pra ela é muito mais fácil. Eu penso, eu viajo.
Nossa.
E eu vi que até viver esse temperamento, deixar no piloto automático, começou a fazer mal pra nossa família. Eu percebi, minha esposa percebeu, que eu tava, inclusive, deixando de lado, abrindo mão desse meu papel. Às vezes, pelo meu temperamento, pelo...
Deixava ela assumir mais à frente, já que é um temperamento mais...
Sim, então pra ela isso é natural. Pra mim, até não era natural. Só que a gente viu que a gente começou a ter até alguns conflitos em casa, que a gente sentiu que não tava vivendo esse papel. E a gente
muito
sentou
importante.
E conversou, e eu percebi, eu falei, amor, eu preciso exercer mais o meu papel de sacerdote aqui.
Uau.
Eu preciso ser mais firme, eu preciso ser mais claro, eu preciso tomar frente. E ela falou, amor, eu preciso também dar um passinho para trás e exercer o meu papel de mãe, o meu papel de esposa, o meu papel de, sabe, de abençoadora do nosso lar. E depois que a gente ajustou isso na nossa família, a gente se aproximou muito mais de Deus e um do outro. Então, acho que eu sou um testemunho vivo da importância disso.
Amém. Que vocês que estão assistindo possam orar sobre isso, identificar, sabe? Pedir para o Espírito Santo revelar se vocês precisam fazer, de repente, um ajuste. Porque a gente acha que, tipo assim, relacionamento, né? Ai, cristão, não vai ter problema. Não, vai... não, gente, vai. Somos seres humanos. Então, por exemplo, como ele falou... Eu, por exemplo, eu sou uma mulher também, tipo, pá, já chego, já quero, não sei o quê. E assim, eu sempre nos meus relacionamentos viro meio que o homem. Não, tipo assim, não meio que... Mas, tipo assim, eu meio que assumo a frente das coisas. E Deus tem me ensinado, tipo, peraí, minha filha, você vai ter que dar uma segurada, entendeu? Sim. E ouvir um pouquinho, mas por quê? Porque, gente, não é sobre... Ai, nossa, que antiquado. Não é sobre isso. É sobre inversão de papéis mesmo, sabe? Sim. E fisiologicamente, né, hormonalmente... O homem, se você for estudar, o homem das cavernas, ele saía, ele era o provedor, ele ia lutar, caçar. E a mulher, ela é um pouco menor, ela tem um lado mais sensível. Claro, não generalizando, existem homens muito sensíveis, existem mulheres muito Sim. fortes. Não me entendam mal, pelo amor de Deus. O que eu tô falando é uma questão fisiológica, hormonal. A gente tá falando sobre a nossa biologia, entendeu? Então, hoje, a gente tem que entender isso, assim. E é tão gostoso entender isso. Por exemplo, quando eu olho pro meu pai e pra minha mãe, eu falo, cara, é isso, funciona. Sim. Por quê? Porque a minha mãe, ela, por exemplo, meu irmão tem competição. Aí, o meu pai é o cara que vai, resolve as coisas. Por exemplo, meu pai, ele é muito bom com arrumar a mala, organizar o carro. E a minha mãe já, tipo, de fazer a listinha do que a gente vai comer, do que a gente vai beber. Então, tipo assim, um completa o outro, sabe? E é tão lindo quando você vê isso. Minha mãe, hoje, ela fica mais em casa, mas ela já trabalhou muito, já ajudou muito meu pai. Mas hoje ela fica mais em casa. Por exemplo, meu irmão perdeu esses tempos. Ela ficou 4 horas no telefone com ele, ministrando na vida dele. Tipo, meu pai não tem esse discernimento. Meu pai Sim. fala assim, ai, levanta a cabeça, vamos embora, e é isso aí. Aí, tipo, minha mãe ali. Então, a mulher, ela tem esse dom, né, de falar, de acolher. Então, que gostoso a gente viver essa nossa essência. Tem até um livro que eu li, BJ, chama... Em Busca da Alma Feminina. Anotem aí, gente. Porque fala sobre isso. Nós, mulheres, nós somos a última obra da criação. Né? Então, Deus, ele criou tudo. Aí ele criou o homem, aí ele criou a mulher. Então, na mulher existe uma doçura, existe a beleza. No casamento, todo mundo quer ver quem? A noiva. Sim. Então, assim, que a gente possa assumir os nossos papéis, sabe? E viver a essência das coisas. Então, que vocês possam orar por isso na casa de vocês e ver que na vida dele, né, como pastor, precisou desse reajuste e as coisas fluíram muito mais.
Sim.
E, gente, eu não falei pra você se inscrever nesse canal, mas, ó, se você já tá gostando desse bate-papo, imagina o que vem por aí. Então, se inscreve aqui no canal, deixa seu like já e presta atenção nesse podcast que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar demais.
E só para completar, é muito bom a gente deixar muito claro aqui que a diferença não é de valor,
não.
É de função. É. A gente, nós seres humanos, a gente adora competição. Então, quando a gente fala de diferença, a gente já quer quem é melhor. Não.
Uhum.
Então, é muito importante a gente entender isso. E no reino de Deus, o maior é o que serve.
É.
Então, ele fala, olha, mulher, seja submissa ao seu marido.
E marido?
Mas marido, sirva como Jesus serviu à igreja.
Gente, eu acho que pro marido é pior. Posso falar? Quando a gente lê, né? A mulher seja submissa ao seu marido. Aí a mulherada fica, Aí de repente, marido, ame a sua mulher como Jesus amou a igreja. Ou seja, morra por ela se precisar.
É isso
aí. Aí eu falo, nossa, eu acho que pro homem... Então assim, é pros dois.
Sim.
Não é um é melhor que o outro, ou um é mais importante que o outro. Não é sobre isso, gente. A gente tem que parar com essa mentalidade. E outra coisa, hoje, trabalhando muito, eu penso assim, nossa... Eu realmente quero dar umas. Quero aproveitar minha maternidade Sim. quando eu for mãe. Quero descansar um pouco mais. Eu quero ter isso, gente. Que delícia! Glória a Deus! Então, assim, às vezes a gente quer tanto uma autoafirmação que você perde de viver coisas maravilhosas que Deus quer abençoar. Hoje, a minha mãe, por exemplo, ela fica com a gente, aí ela fica com meu irmão, aí ela vai não sei pra onde, ela faz o mercado, aí ela lê não sei o que, ensina a gente. Eu acho que isso é tão gostoso, sabe? Claro que nem sempre foi assim. A minha mãe trabalhou com meu pai no açougue muitos anos. Meu pai ia comprar carne, ela ficava limpando, cortando carne. Ninguém dá nó na minha mãe com carne. Ela fala, eu tenho 10 anos de açougue aqui, meu filho. Eu sei cortar carne, você não me engana, não. Então, assim, são fases. Eu acho que é sobre isso, sabe? Mas é muito importante a gente trazer esse tema. E homens, então, atenção. Assumam esse papel, mesmo que você tenha uma personalidade parecida com...
É isso
sua,
aí mesmo.
Né?
Deus se revela nas nossas personalidades, mas a sua personalidade, ela tem que estar submissa à autoridade de Deus, ao que ele espera de você e o que ele pede de você na sua casa, sua família, na vida.
E eu acho que é muito assim também, né? Ah, eu sou assim. Por exemplo, você podia pensar, ah, eu sou assim, mas eu sou assim. Então pode tomar frente. Não, eu sou assim, mas o que Deus diz sobre o meu papel de homem?
O que Deus espera que eu seja.
O que Deus espera que eu seja.
Sim. E com as minhas características... Mas eu me adequo a isso, sabe? Faço alguns ajustes, nada contra a minha identidade. Mas a gente só cumpre o propósito da nossa vida quando a gente está onde Deus quer que a gente esteja, da maneira que Ele quer que a gente esteja. Então, acho que é muito importante esse ajuste. Fez diferença na minha casa.
Olha, que especial,
então,
né? Um
talvez testemunho. Faça diferença na sua casa também.
E a gente estava... Ontem eu estava lendo um post que falava assim... A geração mais meu corpo, minhas regras. A geração mais livre. A geração mais... Como que é? Sem esse Deus antiquado, a geração mais conectada, a geração mais não sei o quê, e a geração mais depressiva, mais suicida da história. Uhum. Então, uma ausência de princípios, a ausência de regras, não significa felicidade. Sim. Ou seja, Deus, quando Ele coloca regras e Ele coloca direcionamento, homem, seja assim, mulher, seja assado, filho, nananã, não é que Ele está querendo te punir de alguma coisa. Não, Ele tá querendo te proteger, porque Ele sabe que se você fizer de outra forma, você vai ter consequências. Sim. Então, eu achei tão forte esse post, assim, nem era de uma pessoa cristã. Quer ver? Vou até ler aqui.
A essência é a liberdade, né? Os mandamentos de Deus, eles são de liberdade. A gente enxerga com regras como limitadoras, mas pelo contrário. Os próprios 10 mandamentos, a Bíblia, às vezes a gente vê não de Deus, mas atrás de cada não tem centenas de sim, né? Então...
É justamente um não para que os outros sem sims aconteçam,
é isso,
né?
Aí. É isso.
Olha que fala assim, ó. A geração mais livre, mais empoderada, mais sem filhos, mais sem regras, mais sem tabus, mais sem esse Deus retrógrado, sem compromisso com a família, amante do divórcio, com tudo na mão, com toda a tecnologia que o futuro nos havia prometido, com drogas na esquina, com sexo na esquina, é a geração mais depressiva, ansiosa e suicida. Cadê a felicidade de vocês? Vocês foram enganados. A ausência de princípios nunca trouxe felicidade.
Nossa. Lapada aí.
Trau! Toma essa! Então, assim, acho que isso que a gente tá falando aqui é muito importante porque... Ai, nossa, nada a ver o homem, isso, a mulher, aquilo. Como a gente lida com isso, né? Mas que vocês entendam que sim, isso é liberdade, isso traz pra família é uma organização familiar mesmo.
Sim.
E falando em família, como que foi a sua... Como que você conheceu a sua mulher? Assim, como você sabia que ela era a mulher de Deus pra você? Porque a gente sabe que hoje, assim, no mundo cristão, tem muito mais mulher do que homem, né?
Sim.
Então, assim, sempre foi assim?
Olha, sempre foi. Eu digo que tem umas 3 mulheres pra cada homem, assim.
Ô, meu Deus do céu.
Eu era pastor de jovens em Curitiba, era mais ou menos essa conta, assim. Mas hoje, vindo pra cá... Foi muito interessante. Eu passei na frente de um lugar muito significativo para mim, que é o Shopping Vila Lobos, aqui em São Paulo.
Sei.
Eu tava me formando em teologia e eu queria muito encontrar alguém. E eu não conseguia, enfim. E achava
Quantos
que era
anos
uma
você
pessoa...
Tinha?
Eu tinha 21 anos.
Acelerado, né, amor?
Não,
crente é rápido.
É rápido. Meus amigos, tudo já casando. Então eu falei, gente, eu
Tô
quero
atrasado.
Ser pastor.
Tem
eu...
algum problema comigo?
Nossa, e aí eu falei... E eu pensava que era essa e não era. Era aquela, não era. E um dia eu fiquei indignado com Deus, sabe? Eu estudava no interior, todo fim de semana eu vinha pra cá cuidar de uma igreja. E almocei na casa de uma senhora falando que Deus respondia, que Deus falava com ela, que Deus... E eu bravo com Deus por uma decepção recente. Aí eu falei, gente, Deus só fala na vida dela. Deus só... E eu que tô orando por uma mulher? E eu que tô, sabe, esperando, me guardando? Cadê?
Cadê
e eu lembro
pessoa?
Que ela me deixou no Shopping Vila Lobos, no ponto de ônibus pra eu esperar meu amigo. E ali, de terno, ali, Bíblia na mão, tal, todo crente, eu comecei a brigar com Deus. Eu falei, Deus, eu quero ver você agir na minha vida. Você age na vida de todo mundo. Poxa, eu tô buscando, eu tô querendo.
Faço tudo direitinho.
Não, e inclusive, eu tinha perdido, né, uma pessoa recentemente, assim, uma... Não perdido alguém, mas uma oportunidade de relacionamento por querer fazer o certo. Falava, poxa, Deus, perdi a pessoa da minha vida, porque... Aí eu indignado. Falei, quer saber, Deus, se você tá me ouvindo mesmo... Manda alguém agora aqui pra eu falar de Jesus. Quero ver. Você responde a oração? Responde a mim agora. Manda alguém agora. Jesse, eu digo pra você. Na hora que eu terminei a oração, parou um carro na minha frente. Ah. Ali, na pista local da Marginal. Aí eu falei, não, Deus, tô brincando. Não era tão sério, né? Aí desceu um rapaz e a mulher, que tinha uma mulher no carona, com o vidro aberto, ficou ali. E eu falo, não falo. Eu falei, não, Deus. Eu falei, poxa, não, tava brincando.
Era...
Tal. E aí, nessa, demorei uns 5 minutos... Não falei nada, e o cara voltou e entrou no carro pra sair. Aí quando ele voltou, eu falei, poxa, Deus, agora que eu ia falar, né? Que pena, agora ela vai sair, que pena. E o carro saiu. Quando o carro chegou pra entrar na pista local, ele deu ré.
Ah, não.
Aí eu falei, não, não, não. Abri o vidro, eu falei, aí a moça, ei, menino. Eu falei, ah, não, é comigo. Aí ela olhou, oi. Aí ela, isso na sua mão é uma Bíblia? Aí quando ela falou, eu falei, gente, será que ela vai pedir minha Bíblia? E era minha Bíblia nova, lançamento português e inglês, sabe? Eu falei, podia ter saído com a velhinha de casa, enfim, a gente é limitado, né?
É muito limitado.
E aí, ela falei, é uma Bíblia. Ela, então abre em Gênesis 24 que Deus tem um recado pra você. Fechou o ouvido e foi embora. Sério, eu digo, foi, olha, eu até me arrepio falando.
Gênesis 24.
Eu falei, eu não vou olhar também. Era pra eu pregar pra essa mulher. Como é que ela vem falar? Mas é claro que a gente olhou, né?
Claro, óbvio.
Abri minha Bíblia. Quando olhei, pelo menos na Bíblia que eu tava na mão, o subtítulo era assim, Deus encontra uma esposa pra Isaac. Sério. E na hora, Papai do Céu sussurrou no meu ouvido dizendo, filho, sou eu que vou encontrar, não é você. E aí eu fui ler a história ali. Literalmente, Deus colocou ela no caminho. Uhum. Deus... Ele nem sabia, ele ficou em casa. O servo foi lá buscar. Uhum. E ali eu levei uma lapada de Deus, assim, sabe? Muito forte, falando, filho, sou eu que cuido de você. Você acha que eu tô muito mais preocupado com a sua felicidade do que vocês? E eu sei que isso é essencial para sua felicidade, para o seu ministério. Você acha que eu não vou cuidar disso? É. Então, ali eu baixei minha bola, baixei minha cabecinha, respirei fundo. Meu amigo veio, me buscou, enfim. Tinha uma menina no carro, eu falei, é essa, senhor? Não era ela. Mas 2 meses depois eu conheci minha esposa.
Olha!
E a gente namorou, casou em 1 ano e pouquinho, rapidinho. As coisas de Deus são incríveis. E hoje eu digo que sou extremamente feliz.
Ah,
então, resumindo, essa é a nossa história. Mas,
olha, que legal.
Mas
testemunho,
é um testemunho, sabe? Porque essa decisão é muito importante.
É.
E a gente fica angustiado, a gente acha que sou eu que tenho que decidir, sou eu que tenho que fazer. Sendo que, gente, a minha filha, Jess, de 3 anos, ela não precisa se preocupar com o que ela vai comer.
Não.
Minha filhinha de 8 meses não precisa ficar preocupada se vai ter leitinho dela na hora do almoço. Eu tô muito mais preocupado com a felicidade dela do que ela.
Amém.
E Deus é assim. Então,
amém,
queria deixar registrado esse testemunho. Beijo, Dani, te amo.
Ai, gente, love.
Vindo pra cá, Papai do Céu fez um carinho no meu coração e eu agradeci por isso.
E você lembrou, né?
Lembrei, porque eu passei bem na frente, assim, eu... Obrigado, Deus.
E olha, eu fiz justo essa pergunta. Era pra você falar.
Era pra falar disso.
E quando a gente... Traga a memória o que te traz esperança, né? Então, às vezes a gente fala assim, ai, tá demorando alguma coisa pra acontecer. Lembra o que Deus já fez.
É.
Traz a memória, aquilo, as obras que Deus já fez na sua vida. Mas me conta uma coisa, você olhou pra ela e falou, é ela. Você teve esse insight?
Olha, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Ela era muito diferente daquilo...
Que você pensava.
Que eu pensava.
Olha,
de cara, sabe?
Todo mundo fala isso, né?
É, e até dos padrões, assim, sabe? Eu era pastor, era teologando, fazia teologia, último ano.
Nerd.
E aí, não, total. E aí cheguei pra ela, ai, o que você faz? A gente se conhecendo como amigo. Eu faço teologia. Ela, teologia. Ela tava voltando pra igreja.
Ah.
E aí ela, tá, teologia é pra fazer o quê? Aí eu, gente...
Meu Deus!
Eu vou assumir uma igreja daqui um mês.
E eu tô conhecendo uma pessoa que não sabe o que é teologia.
Conhecendo uma pessoa que não sabe o que é teologia. Mas eu vi no coração dela... muito, um coração muito ensinável, muito aberto,
uhum,
sabe? E aí no nosso relacionamento, eu lembro que eu pedi sinais pra Deus, os sinais vieram ao contrário. Foi muito louco, assim. Porque nem sempre, sabe? Às vezes a gente acha, assim, que os sinais sempre são assim, ah, Deus, vou abrir aqui, vem aqui o texto pra mim. Muitas vezes Deus age assim. Mas comigo foi muito mais pro princípio, sabe? Eu comecei a pedir sinal pra Deus antes de ir pra Bíblia e ver os princípios que ele tinha lá.
Entendi.
E aí os sinais começaram a vir ao contrário. Eu falei, Deus, mas como assim?
Entendi.
E aí veio, vai pra palavra. E aí eu fui na palavra, fui pesquisar na palavra e vi que, de acordo com a palavra, ela era uma pessoa que tava dentro do que Deus aconselha pra um relacionamento. E ali eu digo pra você, Jess, até o dia do meu casamento, eu não tinha convicção...
Meu pai da glória.
Sério, eu digo, convicção, assim, 100% de essa certeza cega de que, cara...
É ela,
é a pessoa, é aquele negócio que caiu. Não tinha essa convicção cega, não tinha, de maneira nenhuma.
Meu Deus.
Eu tinha um amor sincero, a gente se dava muito bem, uma certeza de felicidade, mas o que era maior do que essa convicção era a convicção de que ela era uma pessoa de acordo com a palavra de Deus. E eu sabia que, sendo assim, não tinha como dar errado. Então, isso foi muito louco, assim, na minha vida.
Que louco,
porque eu pedi alguns sinais e Deus falou, vai pra palavra. Acho que a palavra é o maior sinal que a gente tem, né?
É.
E depois a gente pode pedir sinais complementares.
Sim, sim.
Mas na palavra, foi a palavra... O nosso casamento, tanto do meu lado quanto dela, foi firmado na palavra.
Ah, isso. Que lindo. E aí ela se firmou na igreja também e tudo.
Sim, sim. No
aí,
próprio... É. No namoro. Quando a gente se conheceu, ela já estava na igreja uns 6, 7 meses. Enfim, nosso namoro, a gente foi se aprofundando nisso.
Que legal.
Reafirmando o nosso ministério.
Que legal.
E hoje eu digo que eu tenho uma pastora em casa também.
Amém.
Pastorei a minha vida, minhas filhas, a nossa igreja. E Amém. Tem sido muito especial.
Gente, olha... A gente acha que... A gente cria muita coisa na cabeça, né?
Sim.
Então, que nem esses sinais mirabolantes, ou tipo, vai ser assim, vai ser assado. É Deus quem sabe.
É Deus quem
Mas
sabe.
Mas eu adoro esse exemplo que você trouxe, né? Minha filha de 8 meses não tá preocupada se vai ter leite. Tipo, ela nem tem essa capacidade. Então, assim, a gente não tem nem capacidade de se preocupar com coisas que hão de vir na nossa vida.
Sim.
Sabe? Tipo, tem coisas muito maiores na sua vida que você não seria nem capaz de se preocupar com aquilo. Por exemplo, se eu fosse me preocupar... Hoje, se eu teria uma equipe ou se eu teria um lugar, eu nem sabia que eu faria isso. Então, olha como que é, né? A gente é muito limitado. Então, que você possa ser liberta das suas preocupações aí, se você tá vivendo um momento, assim, tipo, muito ansiosa, sabe? Questionando o Senhor. Mas eu gostei da sua atitude. Enquanto você me falava, olha como a gente também tem que falar com Deus. Tipo, Deus, fala comigo. Você não fala com não sei quem, fala comigo, pede.
Sim.
A palavra fala, né? Quando a gente pede, ele nos entrega. Então, assim, ele não vai te entregar uma cobra se você pedir um peixe. Ele vai te entregar a resposta que você precisa. Não da forma que você quer, muitas vezes. Mas o que você precisa e não o que você quer. Então, eu acho muito isso, assim. Eu gosto desses testemunhos quando, eu tava bravo com Deus. E aí, eu perguntei, não sei o quê. E aí, veio tal coisa. Falou, é legal, acho que Deus gosta quando a gente... Questiona mesmo, né?
É que abre espaço para sinceridade,
isso.
Né? Às vezes a gente fica muito, querido Deus. Ah, gente,
nesses
momentos, quando a gente rasga o coração, a gente tá expondo.
É.
O que muitas vezes até não é bonito, mas é o que é a nossa sinceridade.
É.
E Deus ama isso.
Deus ama a nossa sinceridade. Deus ama um coração sincero. Eu, antes de fazer a cirurgia, eu tava no dia anterior e eu tava muito assim, será que Deus quer que eu faça a cirurgia mesmo? Será que é da vontade de Deus? O que eu vou fazer, gente? Meu Deus do céu. E tipo, porque foi uma coisa tão que foi acontecendo, sabe?
Sim.
E aí a gente orou aqui e a Amy falou assim, Jessy, pede uma palavra de Deus. Tipo, pede uma palavra de Deus pra você mesmo. Só que isso era tipo assim, 8 horas da noite. Eu ia operar 9 horas da manhã no dia seguinte.
Nossa.
Eu falei, Deus, você tem que ser rápido.
Por favor.
Por favor. E ele é nosso pai, ele não vai deixar a gente na mão, né? E aí eu peguei e fui pra casa dos meus da minha irmã, meus pais estavam aqui, minha mãe tinha vindo pra cá pra ficar comigo, e eu cheguei lá chorando, e falei, eu não sei se eu quero fazer a cirurgia, aí meus pais tipo, o quê? Ah não, Jéssica, mas aí eles assim, mas não, filha, faz, e minha irmã é médica, meu cunhado é médico, aí os dois olharam pra mim, Dequinha, faz, não sei o que, todo mundo falando, aí eu falei, gente... Não é normal, porque meu pai, ele é todo mais reservado, ele é, tipo, mais do interior. Meu pai não é muito de apoiar essas coisas.
Uhum.
E ele, não, filha, faz mesmo, né? Poxa, você trabalha tanto, merece. Aí eu, então tá.
Foi uma confirmação,
então tá.
Né?
Deus, vai falando comigo, então. E aí eu cheguei em casa, eu ainda tava muito ansiosa. E aí eu orei e tudo mais. E aí, na manhã seguinte, quando eu acordei, eu pedi uma palavra e o Senhor me entregou uma palavra. E aquilo eu entendi que foi uma confirmação dele. E eu acordei muito feliz. Eu acordei muito em paz. Eu acordei, tipo, animada. Eu falei, nossa, eu tô ótima, eu tô feliz. Já fui gravando vídeo. Aliás, vai sair um vídeo aqui no YouTube sobre a cirurgia. Tipo, um vlog mesmo que eu fiz todo o processo. E eu vi a mão do Senhor. Então, assim, quando a gente pede mesmo, sabe? Deus, fala comigo. Me dá uma resposta. Será que eu faço? Ele vê que realmente a gente tá colocando a vontade dele acima da nossa.
Sim.
Porque não é sobre a minha vontade. É tipo, Deus... É da tua vontade que eu faça? A minha é. Mas não sei se é da sua. Então, eu não sei se eu quero ir. Se você não for comigo, eu não vou.
Uhum.
Né? E aí, a gente vê esse Deus de detalhes quando a gente pede mesmo. Então, eu acho que isso é uma atitude muito, muito boa pra gente incentivar os jovens,
Sim.
adolescentes. Né? Não só
buscar
ficar esperando.
Deus.
É tipo, buscar
em
mesmo.
Deus.
Fazer
em
um
Deus.
Propósito, né?
E até deixar uma dica aqui pra quem tá assistindo a gente. Recentemente, Jess, eu fui pesquisar um pouco sobre isso, sobre como descobrir a vontade de Deus, sabe? Porque é muito louco, assim, como saber
o que é
a vontade de Deus?
Eu acho que é muito misterioso.
É. E eu encontrei um autor americano, Morris Vanden, ele fez um livro bem legal sobre isso, e ele dá lá 7 passos pra você descobrir a vontade de Deus. Vou resumir aqui pra vocês.
Ah, resumo.
Mas olha que legal. Primeiro ponto, abra mão da sua própria vontade. Isso é muito interessante, já vai direto contra a gente, né? Assim, esteja disposto a não fazer o que você quer.
Tá.
Então, abra mão da sua própria vontade para que ela não influencie você colocando na boca de Deus o que é dele. Segundo, abrir mão da sua vontade, vá para a oração.
Ótimo.
Terceiro, palavra, estudo da Bíblia. Quarto, abra mão do seu sentimento, sabe? Os nossos sentimentos são importantes, são essenciais, mas eles podem nos levar ao erro, porque Sim. enganoso é o nosso coração. Né? Há caminhos que parecem direito para o homem, mas no final é caminho de morte. É. Então, peça, Deus, eu não quero tomar uma decisão baseada no sentimento. Uhum. Abra mão do sentimento para que você possa estar ligado a Deus e não ser influenciado negativamente por isso. Quinto ponto, pedir conselho de pessoas mais experientes. Isso é muito importante. Especialmente de pessoas que estejam ligadas a Deus. Uhum. Para encontrar a vontade de Deus, busque pessoas que estão ligadas a Ele. Sexto ponto, enxergue a providência de Deus. Isso é muito legal também. Tente enxergar Deus agindo. Como você falou no seu caso, você viu a porta se abrindo, coisas acontecendo. É. Busque enxergar isso, porque vai fluindo, vai acontecendo. Uhum. E aí, depois desses seis passos, se passou nessa peneira toda, o último ponto é tome a decisão. Às vezes a gente fica nesse né, ah, não, vou voltar, eu sou um pouco assim. Ah, não, mas será? Mas, meu, passou aí, orou, leu a Bíblia, pediu conselho, abriu mão do sentimento, chegou num ponto, tome a decisão. A Bíblia tem muitos chamados a apelo, né? Josué chega lá e fala, gente, escolha quem você vai servir, se é Deus, é Deus, se é Baal, Baal, mas sai de cima do muro. Então, se você chegou nesse ponto, tome a decisão e vá em frente, porque Deus vai te abençoar nessa decisão, ele vai estar lá. E mesmo, Jess, se não for a melhor decisão, Deus, ele é bom demais, ele é amoroso demais, ele vai ver o seu desejo, o seu coração, o seu desejo de cumprir a vontade dele, e ele vai ou te ensinar, ou te conduzir, ou reajustar essa rota, enfim, vai ter bênção atrás dessa porta. Então, queria compartilhar isso, pessoal, que fez muito sentido pra mim semana passada, foi muito legal.
Adoro coisas didáticas, assim, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Fechou. Sou pessoa, eu gosto de ensinar e eu gosto de aprender também métodos.
Sim.
Mas eu acho que isso que você falou de entender, de você abrir os olhos para ver Deus agindo, né? Por exemplo, essa cirurgia, nem fui eu que fui atrás. Foi uma coisa que, tipo, aconteceu. Eu falei, ah, legal. E eu fui vendo, assim. Aí você fala assim, meu, só pode ser Deus. Porque, tipo, eu nem fui atrás, né? Foi algo realmente que eu recebi, assim, do Senhor. Então, a gente abriu os nossos olhos para esses sinais naturais também. Uhum. Porque Deus tá falando o tempo todo.
Sim.
E me conta uma coisa. Eu gosto muito de ensinar a palavra de Deus. A gente tem o Morning Club. Se você não é pupila do Morning, tá esperando o quê, mulher? Homem também, vem ser pupila. A gente vai deixar aqui o QR Code na tela, tá? Pra você entrar no clube. Eu faço lives todos os dias de manhã, ensinando a palavra de Deus, inteligência emocional. Tem exercícios, tem Clube do Livro, vai ter um evento presencial agora aqui em São Paulo com as nossas pupilas. Então, assim, tá sendo um lugar de muito aprendizado. Eu amo. Eu nunca imaginei que eu seria uma professora. E hoje eu ensino, né? Olha que doido.
E muito didática, viu, Jess? Parabéns. Ver os seus vídeos é muito legal. Parabéns, agora. Parabéns.
E você fez teologia.
Sim.
E quando eu quis fazer teologia, eu já quis fazer teologia. E muita gente falou assim pra mim, ai, não. Quem faz teologia acaba ficando doido. Tipo, faz teologia, acaba se afastando de Deus, porque começa a ficar muito na razão. E aí eu falei, sério? Fiquei meio assim, né? Eu falei, tá. Hoje eu faço vários cursos livres, assim. Penso em fazer teologia no futuro, mas eu queria ouvir de você que fez teologia. Você sentiu esse incômodo? Foi muito bom pra você se aproximar de Deus? Ou você teve umas piras, assim? Porque eu conheço várias pessoas que dá uma pirada, né?
Sim, sim. Pra mim, foi muito bom. Uhum. Foi desafiador. Eu entrei no curso de teologia com 18 anos. Então, assim que formei no ensino médio, já fui, queria ser pastor e tal. E são 4 anos.
A pessoa já sabia o que queria com 18 anos, né? Valorizo.
Não tinha muita certeza, né? Mas fui.
Ah, não? Ah, então tá.
Fui. Segui. E assim, pra mim, foi muito bom. Tanto a faculdade, eu fiz mestrado também. Você abre a mente. Uhum. E o que eu achei muito legal é que, assim, quando você se aprofunda no conhecimento da maneira certa, sendo conduzido por pessoas guiadas por Deus, uhum, e com um coração sincero também, você encontra respostas de Deus.
Amém.
Então, assim, quando você vê a Bíblia por trás, você vê a profundidade, você vê a beleza. Por exemplo, o próprio vocabulário, algo simples, mas existem muito menos palavras no vocabulário hebraico, que é o que o Antigo Testamento foi escrito, a maior parte, do que no português. Então, uma palavra em hebraico pode simbolizar 5, 6, 7 em português. E a que a gente tem na Bíblia é a que o tradutor escolheu, com muito estudo e tal, enfim. Mas quando você tem um conhecimento de pelo menos saber onde buscar, viu um verso, não, vamos ver que palavra era essa e quais outros significados, gente, parece que abre um leque e você vê, nossa, o tradutor pôs isso, pode ser aquilo outro, pode ser... Isso nossa. Abre, traz uma profundidade
Entendi,
muito grande.
Legal.
Então, isso é só um aspecto linguístico, mas tem vários outros. Eu sempre incentivo a busca do conhecimento, porque eu acho que o conhecimento liberta.
É, sim.
A verdade liberta.
Amém.
E quando a gente entende a verdade por trás, e eu acho muito importante isso, Jessica, que você faz de ensinar, de passar, de mostrar e de capacitar as pessoas.
Amém.
A gente hoje tem muita gente querendo tornar pessoas dependentes de si.
Uhum.
E não é isso.
Você não cria discípulos, né? Você não faz discípulos, você faz parasitas.
Sim.
Gente, Deus me livre, tá amarrado.
Não, e a gente precisa ensinar. E até falar, olha, eu falo isso aqui, mas vai na palavra.
Isso.
Busca na palavra. Uhum. Mais do que, né? A gente fala muito isso na política, mais do que dar o peixe, ensinar a pescar, a gente precisa disso na teologia, na Bíblia também. Ó. Ensinar as pessoas a lerem a Bíblia, a estudarem, a aprender. Para que até o que eu falo aqui, você vá lá e olha na Bíblia, vê se é mesmo.
É.
Porque eu posso estar enganado, você pode estar enganada, e a gente precisa estar sentado na palavra. Então eu deixo um incentivo aqui. Pode ser que você não faça um curso de teologia, enfim, mas sempre procure profundidade.
Entra
sempre.
No Morning Club.
Por favor. Isso. Yes.
Vem pra uma. Aliás, essa caneca é presente pra você, sabia?
Uau, obrigado. Vou levar já.
Presente pra você do aqui. Morning Club. E eu amo isso, assim, porque o conhecimento liberta. E Paulo fala que né, o povo padece por falta de conhecimento. Você pega várias pessoas assim, ai não, mas não pode aquilo, não, mas não pode isso. Aonde você leu isso, amor? Quem te falou? Qual que é a fonte? Vai na fonte. Porque, e outra coisa também, né, BJ, tipo, a pessoa que acredita um pouco de tudo, ela não consegue acreditar em nada.
Sim.
Então eu sempre falo assim, ou você acredita na Bíblia, ou você não acredita. Não tem como você acreditar em partes. Né? Não tem como você estar meio grávida.
Sim.
Eu amo esse exemplo. Ou tá ou não tá. Aliás, hoje até é brincadeira. Só um PS. Não, gente, isso era pra contar. Eu pedi um remédio no Rappi. Aí eu peguei, fui pegar o remédio, me veio um teste de gravidez. Aí eu falei assim, moça, acho que teve algum erro de percurso aqui. Não me veio o remédio, veio o teste de gravidez, gente. Não, sério, olha, Rappi. Tô fazendo aqui o publi do Rappi, né? Mas assim, mas eles já estão resolvendo, tá? Já estão resolvendo.
Tudo certo.
Mas, enfim, então, o que eu tava falando mesmo?
Conhecimento.
Do conhecimento. Então, tipo assim, o conhecimento, a gente pega algumas igrejas, eu conheço algumas igrejas que não incentivam a leitura da Bíblia, por exemplo, né? E você fala assim, gente, como assim? Você precisa ler cada vez mais, e a palavra da Bíblia não é que nenhum livro, ela é viva.
Sim.
Então, toda vez que você lê, você tem uma nova revelação do Espírito Santo. Então, tem algumas didáticas que a gente ensina para ler a Bíblia. Por exemplo, orar antes, pedir discernimento do Espírito Santo. Tem algumas etapas da meditação bíblica. Tudo isso eu ensino lá no clube. Então, bora, hein? Tô falando bastante do clube aqui, porque tá muito legal. Essa semana a gente falou sobre cosmovisão, falamos sobre feminismo, um monte de coisa. E, gente, outra coisa que eu vou falar aqui para vocês... O BJ, além de teólogo, você vê que ele é uma pessoa que gosta muito de conhecimento, ele é escritor e ele escreveu um livro que eu achei muito legal sobre as formas que Deus fala com a gente, né? São 9?
Isso aí. Ó, meu livro aqui, meu publi, meu momento.
Eu já tinha esse livro,
meu
tá?
Momento. Mas deixa eu explicar. Isso aqui é muito especial porque fala muito disso de relacionamento com Deus.
Ah, que legal.
Eu percebia na minha vida, Jess, que eu não conseguia encontrar Deus da maneira que os outros encontravam. Por exemplo, eu queria ser pastor. E um dia chegaram na minha igreja falando, olha, fulano, pastor, que era uma referência pra mim.
Uhum.
Fiquei com ele no hotel, fui dormir, ele tava orando, acordei, ele tava orando.
Nossa.
Passou a noite em oração.
Meu Deus.
Aí eu cheguei em casa, falei, vou passar a noite em oração. Meu, dormi em 3 minutos. Aí via outro falando que, não, pastor fulano, ele vai de porta em porta ensinando a palavra. E eu chegava morrendo de medo. E eu me decepcionava muito.
Muito
e bom. Aí eu fui vendo que Deus, ele dá características pra gente... diferentes, até para se relacionar com ele. Na Bíblia a gente vê Deus falando com um através do vento, com outro através de um fogo, com outro através de um conselho, com outro na natureza, com outro na palavra. Então Deus, ele usa maneiras diferentes para falar com pessoas diferentes. E aí eu comecei a pesquisar esse assunto e encontrei até estudos de americanos, brasileiros falando disso, sobre características individuais que a gente tem. E aí eu encontrei 9 linguagens de Deus, que são 9 maneiras pelas quais nós entendemos Deus.
Que demais.
E até no livro aqui eu deixo um teste para a pessoa fazer e descobrir quais elas têm. É como se fossem as cinco linguagens do amor.
Ah, sei. Muito bom.
E aí você descobre as suas linguagens do amor de Deus. Então tem o naturista, que encontra Deus com mais facilidade quando está no meio da natureza. Tem o ativista, que encontra Deus com mais facilidade quando está no serviço. O intelectual, que encontra através do estudo profundo.
Amei.
É muito legal.
Aliás, tive uma ideia aqui. A gente podia ler o seu livro no clube e você podia fazer a live do livro.
Super topo, super topo, super topo.
Amei. Topo. Ó, tá topado, hein?
Não, super aceito. Fechou. Manda o teste para fazer. É muito legal. E é um livro simples e prático, que aí eu tentei colocar ideias práticas de cada um dos temperamentos.
Que legal.
Então você faz o teste no começo, identifica o seu temperamento, vê ideias práticas. Olha, tem sido libertador. Semana passada, tava inclusive com uma pastora da ACN.
Sei.
E aí a gente fez um curso junto, eu entreguei para ela no final, muito legal. Esposa, pastora Negebi. E aí ela se emocionou, a gente conversando, ela falando, Vitor, que lindo isso. Às vezes a gente acha que tem que buscar Deus do jeito do outro, mas não, Deus quer falar comigo de uma maneira específica.
Única, né?
Então isso foi libertador para minha espiritualidade e com esse livro eu quis levar isso para outras pessoas e tem sido bênção aí para muita gente.
E eu acho que é o que muita gente vive. Tipo, quer uma coisa, eu vou buscar assim, porque o testemunho edifica muito a nossa fé, mas não é que aconteceu assim com uma pessoa, que vai acontecer comigo. Porque Deus tem uma maneira única de falar com você. Quais são as nove linguagens que você coloca aí?
Só pra você ter uma ideia. Elas se dividem em três áreas,
tá?
Que são temperamentos de admiração, aqueles mais admiradores, que gostam de admirar, contemplar. Os de reflexão, aqueles um pouco mais racionais.
Tá.
E os de ação, aqueles de pôr a mão na massa.
Tá.
E aí, eles são o seguinte, tem naturalista, sensitivo e tradicionalista. Naturalista através da natureza, sensitivo encontra Deus através dos sentidos, tradicionalista através das tradições e liturgias.
Uhum.
Aí no segundo bloco tem os minimalistas, que encontram Deus na simplicidade, através da vida simples. Os pensativos, através da reflexão. E os intelectuais, através do estudo profundo.
Legal.
E aí dos temperamentos de ação, são os ativistas, encontram Deus na missão. Os cuidadores, encontram Deus no cuidado com as pessoas. E os entusiastas, que encontram Deus nas celebrações. Nos momentos de ajuntamento, celebração, de festa. Então é muito legal. Legal. Todos nós, Jess, temos todos.
Sim. Eu já consegui pensar.
Já entendeu, né? Uh-huh. Todos temos todos. Alguns mais fortes, outros mais fracos. Os mais fortes você vai encontrar mais facilidade. Os mais fracos, eles são um potencial de crescimento. Isso ajuda, inclusive, a gente entender o outro, Jess. Porque eu tenho um jeito um pouquinho mais expansivo. E eu me indignava numa igreja que eu frequentava. Eu falava, poxa, o povo não louva direito aqui. O povo isso, o povo aquilo. E eu fui entender que é só diferente. Não tem como eu exigir que ele encontre Deus da maneira que eu encontro, sabe? E aí você entende a si mesmo, entende e respeita o outro. Então é muito legal.
Nossa, amei. Muito legal. Quero fazer o teste.
Faça.
Adoro testes.
Faça.
Não, vamos ler no clube. E aí você faz a live com as pupilas e elas fazem os testes. Mas eu já consegui identificar uns três aqui. Muito
de
bom,
cara,
querido.
Já pega.
E assim, pra gente ir finalizando, uma experiência muito profunda. Você já contou, né, essa experiência do ponto de ônibus.
Sim.
Mas uma outra experiência, assim, que você teve, que você falou assim, cara, só podia ser Deus. Sabe? Tipo, sabe aquela coisa assim, aquela que acontece uma metanoia na sua cabeça? Uma transformação de mente mesmo?
Sim. Você falando aqui, vem à mente uma muito forte comigo que aconteceu em Uberlândia.
É.
Durante a minha faculdade, eu vendia livros nas férias para pagar a faculdade. Então era muito louco. Era aquele vendedor de casa em casa, assim, era muito puxado, mas...
Que gracinha,
Deus sempre,
né?
Abençoava.
Como Deus honra.
E aí, nesse trabalho, inclusive, só um parênteses, eu vendia livro no Sinal também. Tanto é que quando eu conheci a minha esposa, a primeira vez que a gente foi sair foi no shopping Morumbi. E eu fui vender livro no Sinal pra juntar o dinheirinho pra ir lá comer,
gente,
junto. Muito louco, muito louco.
Nossa.
E esse livro é a realização de um sonho, porque quando eu vendia livros dos outros, eu falava, Deus, um dia eu vou ter o meu pra vender. E aí quando eu lancei, eu fui vender o meu no Sinal, foi muito legal.
Ai,
só um
que
parênteses.
Lindo, que feliz, né? Que
muito
que
legal.
Conquista especial.
Sim, foi
parabéns.
Muito especial.
É o primeiro de muitos.
Amém, amém. Amém. Eu recebo.
Sim, eu declaro.
E aí, vendendo o livro ali, eu tava num dia muito difícil. Na ponta da cidade, em Uberlândia, ninguém comprava, calor, poeira, enfim. Eu cheguei numa rua assim que não tinha casa, não tinha nada. E eu comecei a andar em direção à rodoviária, o lugar para eu pegar o ônibus para ir pro próximo bairro.
Uhum.
E ali eu comecei a reclamar com Deus de novo, né? Falei, Deus, você me traz para cá para sofrer, para penar, não sei o quê. Enfim, nesses momentos parece que Deus, ele espera eu chegar no meu limite para agir. Mas eu comecei a louvar. Ao invés de reclamar, falei, quer saber, eu vou louvar. Vou louvar. E isso começou a mudar meu coração. Acalmar minha alma. E era uma pista de via dupla, Jess. E eu saí do lado que tava indo, fui pra contramão, pro acostamento, para não ter risco de carro. Eu falei, vou ver um carro e vou cantando. Tinha uns meia hora a pé até
tipo
a rodoviária.
Tipo Paulo e Silas.
Meio assim. E aí eu cantando, e aí embaixo aquele sol, e eu louvando, louvando. E eu tava cantando uma música de um quarteto chamado Link 4. Nem tem mais, o Sérgio Sas, né? Porque eu gostava muito. E eu cantando, eu falei, poxa, Deus, tá massa. Se bem que você podia mandar uma carona para mim, né? Já pensou? Ah, mas vida segue. E comecei a cantar aquela música daquele quarteto. Era muito único, não muita gente conhecia. Jess, 2 minutos depois terminei minha oração, ouço uma buzina atrás de mim. Bibi. Eu pulei, falei, gente, um motoqueiro, ele atravessou o canteiro, atravessou a contramão e foi no canteiro atrás de mim, buzinou. Falei, cara, você é louco, vai me atropelar. Aí ele falou, quer uma carona? Aí eu falei, cara, quem oferece carona na contramão, motoqueiro, carona de moto? Falei, mano, você nem tem capacete? Ele, ah, cara, mas aqui é tranquilo, aqui, a polícia não pega não, a rodoviária tá ali pertinho, vambora. Aí eu falei, meu... Aí o mais louco ainda, subi na garupa. Eu falei, cara, tô no sol, vou perder o quê? Já. Subi. E quando eu tava em cima da garupa, assim, olhando, eu falei, gente, que louco, que aleatório. O motoqueiro começou a cantar a música que eu tava cantando.
Ah, dá, que? Para.
Tô falando gente. Sério. Eu tô falando sério. Ele começou a cantar, e não era uma música, pô.
Não, tipo, começou a cantar, não era um mainstream, né?
Não, ele começou a cantar a música que eu tava cantando. Quando ele cantou, eu falei, cara, que música é essa? Ele é do quarteto que eu gosto aí, Link 4 e tal. Cara, eu tava cantando essa música agora antes de você chegar. Aí ele, pô, cara, que massa, é Deus, né, tal. E no meio do caminho, Jess, eu tinha que fazer uma visita, parar pra levar um livro pra alguém. Aí eu falei, cara, lembrei que eu tenho que levar um livro aqui e tal. Obrigado, eu vou parar aqui no meio do caminho. Ele, não, cara, eu te espero. Falei, mano, você tá indo pro seu destino, não? Não, eu espero você. Jess, eu entrei, demorei uns 10 minutos, voltei, o motoqueiro tava lá. Me esperou, subi na garupa, me deixou na rodoviária.
Ai, que coisa linda.
Foi muito lindo. É uma experiência que me marcou muito do cuidado de Deus, nas pequenas coisas. Ai, e ali ele tava falando, ó, tô cuidando de você, filho. E ele abençoou, enfim, conseguiu o que eu precisava para voltar para a escola. Então, Deus cuida da gente. Eu deixo até para quem tá assistindo a gente, como pastor aqui, né? Deus cuida de você, ele cuida. Deus é um Deus que cuida.
Amém.
E mesmo a gente não enxergando, ele tá por trás, cuidando. Assim como um pai, que a sua filhinha vai dando os primeiros passos ali, ele tá ali. Às vezes você não vê, às vezes você acha que vai cair. Mas, meu, ele tá ali, ele tá segurando, ele tá te ensinando a andar, e isso tem um propósito lá na frente. Então, que Deus continue cuidando de você que tá assistindo aqui.
Ai, que lindo! Eu amo esses testemunhos, assim. Porque assim, né, tipo, você fala, cara, qual a chance? Do cara já dar a carona, já é uma coisa sobrenatural, porque era algo que você tinha pedido. Agora, do cara tá cantando a mesma música.
Sim.
Aí você já fala assim, não, então esse aqui é Deus.
Não teve dúvida. Não,
é. Então, se você nunca teve um momento assim, sabe, na sua vida, se você nunca teve uma experiência, eu quero te incentivar a pedir e orar por isso. Quero te incentivar a clamar, Deus, eu quero ter uma experiência contigo. Não da forma dele, não da minha forma, mas da forma que Deus quer ter com você, sabe? Uhum. Da forma dele diretamente com você. Porque são experiências que aquecem o nosso coração e a gente vê que Deus é um Deus de detalhes e ele tá cuidando, ele é um pai amoroso, ele é o pai da provisão, ele surpreende aqui. E a sua vida, Vitor, enquanto você fala, me inspira no sentido assim, que garra, viu? Que garra, tipo, que determinação, sabe? É isso que a gente precisa incentivar os jovens, os adolescentes. Às vezes as pessoas, ah, mas eu não faço isso porque eu não tenho dinheiro. Não, vai vender livro, vai fazer outra coisa, sabe? Seja sonhador e ambicioso, não ganancioso, mas ambicioso, porque a ambição é diferente da ganância, né? E o Senhor, ele quer derramar sobre a sua vida, mas você precisa dar os primeiros passos. Então, o tempo todo aqui na nossa conversa, ficava vendo assim, como você transmite amor, né? Eu vejo amor nos seus olhos e garra. Tipo, não dá lado à preguiça, vai lá, faz, estuda. Sonhou com um livro, hoje tá o livro aqui, agora tá aqui no podcast e muitas outras coisas são de vir que você nem imagina.
Amém.
Amém?
Amém. Obrigado,
muito feliz
Jess.
Por essa muito conversa obrigado. Mesmo, pro nosso papo. Foi muito leve, muito gostoso. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado aí, mas eu quero que você faça uma coisa antes de você sair. Pega esse link do YouTube, manda pros seus amigos, manda pra galera, manda no grupo da família, posta nos seus stories, me marca. Marco BJ, como que é o seu arroba?
Arroba Victor BJ. B-E-J-O-T-A, BJ.
Ele faz uns vídeos super legais. Sigam ele lá, galera. Muito legal mesmo.
E Jess, só posso deixar um presente pro pessoal que tá aqui?
Claro!
Vou deixar um presente pra você que tá assistindo a gente. A gente lá, no meu trabalho, a gente faz estudos da Bíblia.
Uhum.
E a gente fez esse estudo, ele é virtual, eu trouxe só a capa dele aqui, sobre como você melhorar a sua vida espiritual.
Que demais.
Eu escrevi um estudo pelo WhatsApp, você faz com um robozinho que a gente criou.
Que legal!
É isso aí, você entra no link, deixei aqui gratuito, gente, presente para todo mundo aqui que tá assistindo.
Fofo.
Novotempo.com/devocional. Novotempo.com/devocional. Você vai para um grupo do WhatsApp. E aí são 4 lições sobre os três pilares do crescimento espiritual. Amém. Que é comunhão, relacionamento e missão. Então, 4 lições você faz ali em 20 minutinhos. Depois entra no novotempo.com/devocional, gratuito. Um presente
vamos deixar
pra todo
aqui
mundo
no
tá
link,
a gente.
Tá? Pra vocês. Então deixa é só embaixo. Clicar, é gratuito. E bora voar, pupilas! Gente, um beijo pra vocês. Obrigada, BJ. Deus abençoe
valeu,
muito.
Valeu.
Seu ministério, seus livros, tudo que Deus tá derramando na sua vida. Que você possa transbordar, assim como você transbordou aqui pra gente hoje, viu? Foi muito especial.
Amém.
E eu amo o que Deus faz, porque cada pessoa que vem aqui é algo que o Espírito Santo ministra no meu coração. E hoje eu consegui sentir o amor que você tem pela obra, pelas pessoas e principalmente a sua garra. Então que você seja incentivada, sabe? Se tem algo que você quer fazer, mas que você fica colocando desculpinha, vai e dá um jeito. Quem quer dar um jeito, quem não quer arrumar uma desculpa, né?
É isso aí,
então,
vai pra cima.
Então dá um jeito, bora voar com a gente e até o próximo JazzCast. Ó, não sai sem se inscrever nesse canal, misericórdia. Se inscreve nesse canal, deixa o seu like e um comentário aqui nesse podcast. Um beijo!